Como nós anunciamos, a nossa convidada hoje é a médica pós-graduada em cardiologia e ecocardiografia. 12 anos de atuação na área médica, doutora Bruna Quessini. Bom dia, prazer em conversar com a senhora aqui na Rádio Fátima, doutora Bruna.
Bom dia, Betão, bom dia, Vladimir, bom dia aos ouvintes. Obrigada pela oportunidade. A gente se baixa nas últimas semanas. E o que a gente tem que saber, em primeiro lugar, que o nosso corpo é muito inteligente, né? E o nosso coração, ele está sempre preparado para atender a necessidade do nosso corpo. Por quê? Porque ele é grande responsável pelo bombeamento e por toda a questão da circulação sanguínea. Se isso se atrapalha um pouquinho, o oxigênio que vai para as células é prejudicado e todo o corpo é prejudicado, fazendo com que menos oxigênio, a gente tenha menos oxigênio para o cérebro, para o organismo, de uma forma geral, para o coração. E aí acaba acontecendo infarto, AVC. Então, como tu explicaste muito bem o que acontece, o corpo ele faz uma vasoconstrição. Então, a gente tem um hormônio, que é a adrenalina, acaba fazendo como se fosse uma mangueira. Quando a gente aperta a mangueira, né, aperta um pouquinho, a gente vê então que o jato ele fica um pouquinho mais rápido e com isso a pressão arterial ela vai subir, a frequência cardíaca sobe. E junto com todo esse mecanismo no frio, acontece também uma alteração nas provas de coagulação do sangue. Então, coagulação é o quê? Forma mais coágulos, que são umas bolinhas de sangue, e isso pode ser liberado num pico de pressão muito alta, pode ser liberado, fazendo com que o paciente tenha um AVC, um infarto, e favorece muito a questão de arritmia. Então, é isso que a gente tem que ter muito cuidado.
Eu falei aqui no início, não é, até na pesquisa que a gente fez junto com o Admir aí, que 30% nos casos do infarto agudo do miocárdio aumenta em até 30% nesse período de inverno, realmente, não é?
Sim.
E o AVC 20%. Os riscos e alertas para os dias frios, o que que a gente pode passar? O que que a senhora pode passar isso aí?
Então, cuidados, né, principalmente. Se hidratar bastante. Eu sei que a ingesta hídrica, né, no período de inverno é muito difícil, mas a hidratação é fundamental. Se agasalhar ao fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, né? Porque a gente sabe que agora com o frio a tendência é querer açúcares, carboidratos, né? Gordura, tudo que dê má saciedade, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na população de risco, que são os diabéticos, hipertensos prévios, ou já tiveram AVC, infarto prévio, é a população onde tem que ter o acompanhamento do seu cardiologista nesse período de inverno.
Qual é a população de maior risco nessa época do ano, hein? São os jovens, são os adultos, são os idosos, como é que é?
Idosos, diabéticos, hipertensos, e pessoas assim que vão fazer, como iniciar exercício físico agora no inverno. Isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter acompanhamento cardiológico, evitar dias muito, muito frios, por exemplo, 6 da manhã, a gente tem que evitar iniciar atividade física ao ar livre. Então, a nossa recomendação geralmente é lugares fechados, onde não esteja tão frio, e se manter agasalhado. Isso é o principal, para o nosso organismo não sofrer tanta diferença de temperatura.
Homens ou mulheres têm mais a situação de infarto, de AVC, hein?
De uma forma geral, as mulheres, assim, até chegar à menopausa, a gente ainda tem um hormônio estrogênio que nos protege. Então, a nossa chance de AVC e infarto, ela não é tão grande como a do homem. Após esse período da menopausa, a chance é igual. Lembrando que mulheres, diabéticos, idosos, eles infartam, às vezes, de alguma forma que não é tão típica, que nem aquela dor no peito, fazer esforço. Às vezes é uma dor epigástrica, acho que estou com uma azia, não tem aquela irradiação para o braço. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, tem alguma dor no peito, estou com muita azia, não está melhorando. Gente, procure o cardiologista, que a prevenção é o que a gente pode fazer de melhor. E hoje em dia, a cardiologia, né, os nossos pacientes, eles chegam sempre muito doentes para a gente. A gente tem que ter em mente o quê? Vamos pensar na prevenção. Então, se eu posso fazer um check-up em torno de uns 30 anos, que é onde começa mais a demanda de doença cardiológica, vamos aos 30 anos. Tu tem uma história familiar de pai, mãe, diabético, hipertenso, né? Se são, ou tu fuma, vaping, né? Cigarro, se tu é sedentário, tá sobrepeso, procura. Vamos tentar te ajudar antes disso, e não só na doença. A cardiologia, hoje em dia, a gente quer o quê? que tu tenha uma vida saudável hoje, com 30 anos, e que tu envelheça com 80 anos bem, podendo fazer tudo o que tu faz.
O que nós temos notado, doutora Bruna, eu estava comentando com o Admir até esses dias aí, antes de marcar a entrevista com a senhora, a respeito de jovens, pessoas com menos de 40, menos de 50 anos, não é? Estão sofrendo AVC, infarto. Qual é a causa disso aí?
Então, isso tem bastante estudo já hoje em dia. E assim, tem se notado muito que depois da pandemia, as pessoas, o que que ficaram? Mais sedentárias, né? O consumo de bebida alcoólica aumentou, vaping, cigarro, estresse, ansiedade. Tudo isso faz com que pacientes mais jovens estejam infartando e não estão se cuidando, né? O que eu digo às vezes no consultório é, gente, tem que tirar férias. Esse estresse, essa ansiedade, essa vida conturbada que todo mundo vive pensando só em trabalho, isso o organismo vai pagar o preço. Né? Começa com picos de pressão alta, não dorme bem, diabetes, começa aquela gordurinha abdominal que aí tu não vai para academia, vai deixando, e aí isso vai fazendo com que aumente o risco de infarto e AVC. Então, assim, todos esses componentes, digamos assim, sedentarismo, bebida alcoólica, cigarro, o estresse de hoje em dia, isso tudo faz com que os jovens estejam falecendo muito mais cedo por causas cardíacas.
Você está ligado aqui no Temática da Rádio Fátima. Nós estamos conversando com a doutora Bruna Kissini, médica pós-graduada em cardiologia e ecocardiografia. Ela tem 12 anos de atuação na área médica, atua aqui em Vacaria há 4 anos. As infecções respiratórias, doutora Bruna, ela tem relação com doenças do coração? As vacinas, a poluição do ar, essa situação toda, depois dessa pandemia também, muitas pessoas, não, teve problema porque fez a vacina, porque não fez a vacina.
Isso. E isso é um ponto bem importante mesmo que você está frisando. Assim, a questão das infecções respiratórias, né, elas causam uma inflamação muito grande no corpo. Essa inflamação, por si só, já faz com que os vasos sanguíneos, eles se estreitem ainda mais no inverno, e consigam liberar mais coágulos, aumentando o risco de infarto, AVC, embolia pulmonar e arritmias. Então, assim, saiu agora no Jornal Europeu, início do ano, uma evidência de que a vacinação não previne somente infecções respiratórias, mas sim ela é utilizada para prevenir doenças cardiovasculares. Então, ela tem essa nova indicação hoje em dia, que saiu recentemente. Né? Então, assim, a vacinação ela é essencial. Muita gente diz, nossa, porque eu fiz a vacina do Covid, aumentaram os riscos, né, de vasculites, de embolia, várias coisas. Mas, se tu não tivesse feito, provavelmente tu teria chance 6 vezes mais. Isso é um estudo, né? 6 vezes mais chance de ter as complicações. A questão da poluição é porque, como estamos num ambiente frio, né, a umidade baixa, as temperaturas baixam e faz o corpo.
Doutora Bruna, então é o seguinte, manter o corpo aquecido nos momentos de frio mais intenso, é isso?
Exatamente. E o corpo hidratado e bem alimentado.
Olha aí, Admir.
Exato. Bom, a dona Terezinha pergunta para a senhora, doutora Bruna, ela não faz exercícios, mas ela faz 30 minutos por dia de bicicleta ergométrica. Ajuda, previne, principalmente questão cardiovascular?
Com certeza, ajuda muito. O que eu aconselharia a ela é associar a musculação em questão da musculatura, tá? Pra gente não perder tanta massa magra.
Aqui, ó, a outra pergunta aqui. Ela faz caminhadas diariamente, não faz exercício muscular. Isso ajuda ou não prevenir só a caminhada ou o exercício muscular somaria na questão de prevenção de doenças cardiovasculares? O exercício, não só caminhar, mas o exercício, ela não faz exercício muscular. O que é
a
sua dica?
A caminhada, se ela faz na rua sem pausas, né? Porque a caminhada ela tem que ser contínua. Se tu parou numa sinaleira, se tu parou para o cachorro fazer xixi, se tu parou para conversar com a vizinha, já não vai funcionar. O exercício ele é contínuo. Mas sim, ela está correta e que siga assim. Se puder associar musculação, por quê? Porque isso ajuda para nossa massa muscular e ajuda principalmente na fragilidade do idoso, a evitar quedas. Se o idoso cair, ele não vai ter tanto impacto que nem o idoso que não faz musculação.
Aqui uma ouvinte...
Musculação, né?
Musculação.
Musculação é fundamental, né?
Fundamental, doutora? Fundamental.
É porque aí que está é importante, e aquilo que ela está dizendo aqui, Betão, extremamente importante, que muita gente se preocupa em caminhar. É. Excelente, ótimo. Agora, muscular também vai
dar mais. É o exercício associado, sem dúvida, né? E para envelhecer bem e não se tornar um idoso frágil. Isso é fundamental.
Exatamente. Aqui uma pergunta de um ouvinte, ela tem problema de hipertensa. Ela toma medicação para hipertensão. Ela lhe pergunta, doutora Bruna, pelo que eu entendi aqui na sua pergunta aqui desta ouvinte aqui, a medicação da hipertensão ajuda também a prevenir alguma doença cardiovascular? Ela tem alguma correlação?
Sim. Claro, né? Porque ela vai estar mantendo a pressão dela normal, claro, ela tem que fazer revisões, ver se a pressão está se mantendo no nível que a gente quer. Se a pressão estiver se mantendo no nível normal, com certeza, está super certa, previne sim os eventos cardiovasculares.
Hoje em dia a gente toma remédio para a pressão, né, para manter a pressão aí normal, esse negócio, mas a pressão já não está mais mantendo normal. É o remédio que você tem que trocar ou como é que você tem que fazer?
A gente tem que ver muitos fatores, entre eles, como está a adesão, se tá, o paciente está tomando certinho, há quanto tempo ele está tomando, se a ingestão de sal dele na alimentação está sendo em excesso, se são momentos específicos onde tem um aumento de pressão, se tem um pico hipertensivo às vezes, se estressou alguma outra coisa, a gente também tem que levar em conta. Então, por isso que eu digo, é sempre bom consultar para a gente poder entender. Até a questão do sono, ela influencia. Se o paciente não dorme bem, muito difícil ele conseguir com que a pressão ela seja bem controlada. Pode ser com o melhor remédio do mundo.
Exatamente. Aqui, então, sobre o cigarro eletrônico, tá? Ah, tá. Que aqui tem essa situação e essa grande discussão aí. A senhora falou do pulmão, mas tem a ver muito também com o coração,
com
né,
certeza,
doutora?
Com certeza.
Até é importante a senhora alertar, trazer mais informação aos nossos
cigarro,
jovens.
Cigarro, né? O cigarro, o sedentarismo, o vaping, por si só, eles, além de condições pulmonares, né? A questão pulmonar causa inflamação e vai causar um aumento do risco cardiovascular. Infarto, AVC, embolia pulmonar, então assim, não é indicado, ele é péssimo, então cada vez mais as pessoas estão criando um pouquinho mais de consciência.
Doutora Bruna, nesse mundo atribulado que a gente vive, que a gente naquele corre do dia a dia aí, a ansiedade e o estresse também causam esses problemas?
Muito, muito. Então, assim, isso antes que nós havíamos conversado, sim, né, sobre os fatores que levam os jovens a estarem infartando, né, mas o estresse, a ansiedade é limitador, assim. Eu atendo, e de cada, assim, 10 pacientes, 8 estão ansiosos ou estressados. Com o trabalho, com outras coisas, não fazem exercício físico, não tiram férias. Então, essa vida atribulada que a gente tá vivendo, né, que a nossa rotina exige, ela não tá trazendo consequências muito boas, né? Então, a gente tem que começar a repensar, né? Ter uma outra qualidade de vida. Por exemplo, os italianos, eles têm aquela adoração pelo não fazer nada, entre aspas, né? Eles curtem a vida um pouquinho mais, de uma maneira um pouquinho mais lenta. Então, se a gente olhar um pouquinho para o lado e adquirir um pouquinho esses hábitos, vai ser um pouco melhor para a gente.
O que seriam hábitos saudáveis, hein, em termos da alimentação? Que esse cuidado que a senhora tanto fala aí, doutora?
Então, evitar alimentos gordurosos, frituras, tá? Quem tiver fryer, utilize air fryer, por favor, para não utilizar nada de fritura. Alimentos leves, ricos em antioxidantes, que tenham vitamina A, vitamina E, são essenciais. Evitar aquela carninha gorda que todo mundo gosta, aquele pão caseiro cheio de banha que todo mundo faz e que gostam, eu sei que é bom, mas a gente tem que tentar evitar, tá? Uma alimentação saudável, alimentação que não é restrita, mas ela é rica. E ela é muito colorida. O teu prato vai ser colorido. Essa é uma alimentação saudável. Ter um prato colorido e com baixo teor calórico.
Tá, mas agora no inverno, a gente sabe, olha, uma polenta, uma massa, o feijão, esse negócio todo aí, apetece e aquece.
Com certeza. Por isso que no inverno também, além de tudo que eu comentei, no inverno, o porquê que aumenta o risco de infarto e AVC? Por causa do consumo de açúcares, carboidratos e gordura, né? Porque eles apetecem mais a gente, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que ver que o nosso organismo, ele tem que funcionar o ano inteiro, né?
Agora a senhora coloca aí, me chama a atenção, Betão, do azeite. Né? Vamos direto. Evitar o azeite, óleo de soja, já temos que evitar aí da cozinha para evitar essa questão cardíaca que a senhora tanto está orientando de evitar frituras, doutora Bruna.
Evitar frituras. Se puder utilizar aquelas panelas antiaderentes, uma colherzinha de óleo de coco, um pouquinho, né? Vai fazer um ovo, utilizar só isso, um pouquinho de azeite de oliva, já está excelente, não há necessidade de utilizar mais que isso. Tanto que uma família, por exemplo, se tem uma lata de azeite, aqueles de soja mesmo, né? Uma família de 4 pessoas tem que durar em torno de 2 meses, uma
Nossa,
lata.
Uma família.
Quatro pessoas.
Não, interessante que a senhora coloca aí. Uhum. Alô, dona Doralice, presta atenção nessa orientação do Doutora Bruna. Diz aí, doutor, que eu dei uma família.
Uma família de 4 pessoas.
Eu sei que gastam por dia, quase. Meio
Exatamente.
Por dia.
Diga aí, doutor. Então, assim, uma família de 4 pessoas, vão fazer durar uma lata de óleo de soja, durar 2 meses. Então, isso é algo muito bom para tu ter uma ideia. Será que tá demais? Será que não tá? Então é um bom parâmetro.
Doutora... Excelente dica aí. Betão, só para mim fechar aqui, duas pessoas estão, além do seu recado final aqui, só para mim encerrar a minha participação, estão pedindo o endereço do seu consultório.
Eu ia pedir então agora você vai adivinhar. Só queria saber dizer o seguinte aqui, a gente tem que ficar preocupado realmente com essas doenças cardiovasculares durante todo o ano, né? Estação, verão, inverno, primavera, não é isso, doutora Bruna?
Com certeza, é o acompanhamento, né?
É o acompanhamento
para a gente evitar que o inverno a gente tenha que ficar com essa preocupação tão em demasia.
Bom, agora sim, a senhora atende aonde, o endereço, o telefone, atende por convênios,
então,
como é
sim,
que é?
No momento, eu tô trabalhando na Pronto Trauma, né?
Certo.
Na Borges de Medeiro, 455, no terceiro andar, mas agora já estamos nos mudando em agosto para o Complexo de Saúde do Campos de Cima da Serra.
Que é porque ali junto ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, ali na Borges de
Medeiros. Isso, no oitavo andar, na sala 9, a partir de 4 de agosto já estaremos lá com um novo telefone.
Pode passar o telefone?
Telefone 2145-0101, tanto telefone
2145-0101.
Funciona o WhatsApp e também o telefone.
21,
e a gente convida todo mundo a conhecer o espaço novo que foi pensado com muito carinho para receber todos os nossos pacientes.
Pois não, Rosmeiro.
Não, não. Aqui, ó, o Ico tá dizendo bom dia, parabéns, a doutora Bruna, excelente, competente e profissional aí.
O Ico.
E outra aqui, duas perguntas. Pergunte para a doutora Bruna, na alimentação, tem que usar banha de porco ou azeite? O que a senhora orienta? Qual é a sua receita, doutora?
Sim.
A senhora como veio da região italiana, não, né? De Garibaldi.
Eu sou bem gringa, né? Gosto de comer,
agora
vocês podem ter certeza que sim.
Tá, banha de porco ou azeite, doutora?
A banha, um pouco, né? Nada em demasia, sim, pode ser utilizada. Sem dúvida nenhuma, banha.
A banha de porco?
Isso, mas
seria
assim,
mais saudável a banha ou azeite?
Nós vamos entrar num debate
saudável,
aí.
Azeite de oliva, tá? Óleo de coco.
Nós vamos entrar no debate seguinte, como é que os antigos não tinham essas doenças que hoje têm?
Mas os antigos têm uma grande diferença.
Qual?
Eles não eram tão sedentários como nós somos, né?
Vida moderna, né, doutor?
Vida moderna, eles não eram tão estressados e ansiosos como nós somos, né?
Exatamente.
E dormiam melhor e sem celular.
E mais cedo.
Sem TV. Muito corretíssima a sua colocação aí.
Doutora...
Não tinha celular, não tinha estresse, se visitavam mais, conversava,
exato,
tinha filó, enfim, tinha mais essa interação pessoal,
exato,
olho no olho, né?
Faz toda a diferença.
Mais.
Doutora Bruna Quessini, médica, pós-graduada em cardiologia e ecocardiografia, 12 anos de atuação na área médica, já há 4 anos aqui em Vacaria, atendendo na Pronto Trauma, não é? E logo o endereço novo, ela já vai estar anunciando o novo endereço a seguir aí. Muito obrigado pela sua presença, Lu, obrigado também. Dá um bom dia aí, Lu.
Dá um bom dia aí, Luciana.
Bom dia, Betão, bom dia, Ladimir, bom dia aos ouvintes.
Quero deixar muito claro, não é dia da secretária, mas a Lu é meu braço direito e esquerdo, sem ela não funciona o consultório, tá?
Tá bom.
Tá ótimo.
Obrigado, agradeço vocês de coração. Nós que agradecemos a sua presença.
E a consulta que ela deu gratuitamente
para todos
gente,
os dois.
Inclusive para nós dois.
Para nós dois.
Bom, fico
e para todos os ouvintes também.
Fico
obrigado, doutora Bruna Quessini, que foi a nossa convidada no Temática, 9h57. Vem aí as notícias da hora. Nós voltamos na segunda parte do Temática a partir das 10h05.